Eu posso dizer que se eu tivesse apenas um culto de adoração que eu gostaria de ter antes de ir para o céu, eu acho que eu acabei de ter. Eu não teria mudado nada. Eu agradeço a Deus pela beleza da música que nós temos escutado pela orquestra, das vozes cantando John Martin, Philip Webb e Corey Welch. E as suas vozes cantando e a minha voz, pois nós todos juntamente erguemos nossas vozes em cantar estes hinos, aquilo que tem sido selecionado para nos levar através da palavra de Deus, lido pelo pastor John MacArthur, e a sua oração pastoral. Cada pedaço desta noite tem tido a bênção de Deus sobre ela, e hoje à noite nós temos uma bênção tão singular em estarmos aqui na igreja Grace Community Church participando desta conferência. Eu quero agradecer ao Corey Welch, que acabou de cantar este solo do Salmo 23, e sou humildemente grato que todos quatro dos nossos filhos têm assistido e se formado do Master's College, da faculdade. André, Tiago e João, os meus filhos. Nós estamos no processo de discipulado na família Lawson. E a minha filha, Pedro. Que abandonou suas redes de pescar e veio aqui para a faculdade. E quando se formou, a primeira coisa que ela foi fazer, o primeiro trabalho que ela teve na sua vida foi trabalhar para o Corey Welch. E que maravilhosa experiência isto foi para ela. E ela nunca teve um patrão melhor do que ele. E eu posso dizer isso com segurança, porque agora ela trabalha para mim. Hoje à noite, a ênfase do nosso estudo será outra avaliação de uma da teologia histórica que faz parte desta conferência inteira, e o assunto que pediram que eu abordasse e faço com grande alegria é o compromisso dos puritanos à sola escritura. Soou da reforma do século XVI que reuniu os corações de todos que participavam e marchavam nesse grande movimento, e esse chamado era sola scriptura, que é o latim, a forma do latino para dizer escrituras somente, ou unicamente as escrituras. E havia mais quatro solas, além de sola scriptura: sola gratia, sola fide, solus Christus e soli Deo gloria. E essas quatro solas, baseado na autoridade das Escrituras somente, salvação é pela graça somente, fé e através da fé somente, em Cristo somente, para a glória de Deus somente. Então, essas cinco solas estavam baseadas em uma frase de fé, pois elas todas estão unidas em um só, em uma afirmação toda, e ela é sola scriptura. Sola scriptura era o princípio formal, porque dela a Bíblia e os reformadores, porque era da Bíblia que os reformadores derivavam todas as suas crenças. O conflito deles com a Igreja Católica reconhecia a Bíblia, mas Roma dizia que a autoridade estava na Bíblia e a Igreja, e a tradição da Igreja, e concílios eclesiásticos e a autoridade papal. E este termo "e" era o problema que tinha e vai desabar o fundamento, o alicerce, e não vai poder sustentar o evangelho, a pregação do evangelho de Jesus Cristo. Então, ao mesmo tempo, eles diziam não para os anabatistas e aos libertinos que queriam acrescentar suas visões e suas visões proféticas, e os reformadores disseram não. É escritura somente. E sobre esse alicerce, há três pilares enormes que sustentam o evangelho na sua forma mais básica e elementar. Sola gratia, sola fide e solus Christus. Salvação é pela graça somente, através da fé somente, em Cristo somente. Roma queria acrescentar boas obras e assistir à igreja e casamento e as indulgências e a Maria e o mérito do homem. E eles colocavam lá e acrescentando acima das escrituras qualquer tipo de lixo. E os reformadores, porque eles estavam comprometidos com a palavra de Deus, escritura somente, eles disseram, não, salvação, o único evangelho que salva é graça somente, através da fé somente, em Cristo somente. E quando esse alicerce está posto, e estes três pilares imóveis estão postos, então o teto que aponta para cima, soli Deo Gloria, para a glória de Deus somente. Esta é a reforma toda em um resumo. Isso é a floresta toda em uma semente. É a reforma toda nos seus princípios mais elementares, mas todas elas baseadas em sola escritura. Os reformadores construíram um castelo ao redor disto. Não podia ter qualquer coisa acrescentado a este alicerce de sola escritura. Depois que eles passaram da cena, os próximos gigantes que entraram nesta grande linha de homens piedosos eram aqueles conhecidos como os puritanos. E a era puritana iniciou-se naquele mesmo século, quando na ascendência de Elizabeth ao trono da Inglaterra e a remoção de Bloody Mary, Maria Sanguinária, que tinha matado tantos homens dos maiores pregadores da palavra de Deus. E o primeiro deles queimado é o homem que está bem aqui na frente da minha Bíblia, da qual eu prego, John Rogers, queimado na estaca em 1555. Após o reinado de Mary, foi um dia novo agora com Elizabeth. Iniciou-se, então, o movimento puritano que buscou purificar a adoração da igreja, voltando à pureza de sola escritura, aos cinco solas da reforma. Foram estes puritanos que foram tão poderosamente usados por Deus. Pouquíssimos movimentos na história da igreja têm sido mais centrados na palavra de Deus e na glória de Deus do que o movimento puritano. Hoje à noite, quero que consideremos o compromisso deles com sola escritura, e eu quero fazer isso debaixo de três pontos principais. Eu quero apresentar de uma forma simples, eu quero que vocês vejam para onde nós vamos. Estes três pontos relacionados à sola escritura, primeiramente, foi definido pelos os teólogos de Westminster, depois foi diluído pelos Quakers, e número três foi defendido por John Owen. o Calvino da Inglaterra. É isso que eu quero apresentar para vocês. Então, quero começar primeiramente com sola escritura, definido pelos teólogos de Westminster. E antes de começar a avaliar as frases mais profundas de compromisso à palavra, a palavra escrita de Deus e a sua posição na história, eu quero lhes apresentar algumas marcas diretamente das Escrituras. O que é que as Escrituras têm a dizer quanto à sola escritura? Antes de avaliarmos a história da igreja, eu quero que você veja as marcas da Escritura quanto a si mesmo. Escritura somente, diretamente das páginas das Escrituras. Teremos que começar com a inspiração das Escrituras. A Bíblia diz quanto a si mesmo, em 2 Timóteo 3,16, toda Escritura é inspirada por Deus. Todo traço, cada versículo, cada capítulo, cada livro dentro do cânon das Escrituras é inspirado por Deus, procede da boca de Deus. Não foram os autores somente que foram inspirados, foram as Escrituras. Os autores humanos foram apenas os instrumentos que usaram suas próprias personalidades e o seu próprio vocabulário e puxando das suas próprias experiências e história, mas mesmo assim escreveram exatamente o que Deus queria que escrevessem. E Jesus disse em Mateus capítulo 4, versículo 4, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Toda palavra procede da boca de Deus, toda palavra das Escrituras. É como se a divina revelação na Bíblia procedeu da própria boca de Deus em cima. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, nós sabemos que a palavra de Deus é viva e eficaz. Esse livro tem a própria vida de Deus dentro dela, é o sopro de Deus, ela é inspirada por Deus. Jesus disse em João 6,63 que as palavras que tenho proferido são vida e verdade, são espírito e vida. Também quero que vocês vejam a inerrância das Escrituras, porque faz parte da sola escritura, porque a palavra de Deus procede da boca de Deus, é inspirada, é a própria palavra de Deus, e porque Deus é santo, Deus não pode mentir. Ele é verdade e toda palavra de Deus é verdadeira. Tito 1, versículo 2, diz que Deus não pode mentir. Há algumas coisas que Deus não pode fazer? Sim, Deus não pode pecar, ele não pode negar a si mesmo, Deus não pode mentir. Hebreus 6, 18, mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta. Jesus orou em João 17, 17, a sua palavra é verdade. Provérbios 30, versículo 5, toda palavra de Deus é testada, é provada. Então, nós afirmamos, juntamente com os puritanos, a própria inerrância da palavra de Deus, que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso. Em terceiro, a infalibilidade das Escrituras, que tudo que está escrito nas Escrituras tem que ser cumprido, não pode falhar. Isaías 40, versículo 8, a grama vai morrendo, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Mateus 5, 18, Jesus disse que até que o céu... nem o menor traço passaria da lei até que tudo se cumprisse. Em outras palavras, Jesus disse que as Escrituras não podiam ser quebradas. Jesus enfatiza a autoridade das Escrituras, que porque a palavra de Deus é inspirada, ela é infalível, ela é inerrante, ela vem com toda a autoridade do próprio Deus. quando a Bíblia fala, Deus fala. E quando Deus fala, Ele fala com a autoridade soberana na sua palavra. Salmo 19, versículo 7, que já foi lido hoje à noite, a lei do Senhor é perfeita. Não são as sugestões do Senhor, não são as opções que Ele apresenta ou as considerações do Senhor. É a lei do Senhor e ela traz consigo uma demanda autoritária sobre a vida de cada ser. O versículo 8 diz que os preceitos do Senhor são... O mandamento do Senhor é puro. O mandamento do Senhor... Como Paulo disse, por causa disso, nós ordenamos através da palavra do Senhor. E quinto, a perspicuidade da palavra de Deus, isto é que ela é claro, é uma revelação lúcida, Mateus 22 e 31, mas quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido? Você tem dois olhos? Você tem pelo menos duas células no seu cérebro que você pode pelo menos processar a clara revelação da palavra de Deus? Em Mateus 19, versículo 4, Jesus respondeu e disse, não lestes que aquele que criou desde o princípio, olha, Deus tem tão claramente falado na sua palavra que nenhum homem pode dar a Deus uma desculpa, eu não compreendi o que Deus estava dizendo. Deus não tem murmurado na sua palavra, não, ele tem falado com precisão e clareza, é uma mensagem. Agora sim, claro que nós precisamos da iluminação do Espírito Santo, mas qualquer dificuldade que temos em compreendê-la não é um problema na parte da Bíblia, mas não é um problema na parte do homem. E o que Deus tem dito, Ele tem dito com uma abundante clareza na sua palavra. E que grande diferença Roma tem dito. O homem... lá no banco da igreja, ele não tem a capacidade de compreender a palavra de Deus. E é por isso que nós não vamos traduzir na sua língua, é por isso que a pregação será em latino, e é por isso que nós lhe diremos o que você tem que crer, porque você não tem como crer, compreender a Bíblia. E os puritanos e os reformadores disseram não. O homem lá no campo vai saber mais da Bíblia do que o próprio Papa na Roma. Para que a palavra de Deus seja marcada pela sua clareza. Ela é clara como um cristal naquelas questões de salvação e vida piedosa. E sexto, sola escritura também implica a suficiência das escrituras, que a palavra de Deus é capaz de fazer tudo, todo o propósito de Deus aqui na terra, quando a palavra de Deus nas vidas de homens e indivíduos aqui, Deus disse, a minha palavra que procede da minha boca não voltará vazia, sem fazer aquilo que eu desejo. O propósito redentivo de Deus será feito neste mundo pela palavra de Deus, que é efetiva para fazer tudo que Deus deseja fazer neste mundo. A palavra de Deus é poderosa para convencer, para converter, ela é poderosa para conformar, ela é poderosa para consolar, ela é poderosa para corrigir. A palavra de Deus é poderosa, é mais poderosa do que qualquer outro objeto que eu ou você possamos segurar nas nossas mãos. Pedro diz, porque você tem sido nascido de novo, não de semente perecível, mas pela semente abundante de Deus. quando essa semente é plantada no coração, Deus, através da sua graça soberana, causa que aquela semente produza vida e vida eterna. É esse livro somente que santifica e conforma crentes na própria imagem de Jesus Cristo. Sétimo, sola scriptura implica a imutabilidade das escrituras, que ela nunca mudará. Ela é sempre a mesma. Salmo 119, versículo 89. Para sempre, ó Senhor, a sua palavra está estabelecida no céu. Salmo 119, 160. Cada uma das suas ordenanças justas é eterna. Olha, o certo sempre será certo e o errado sempre será errado. O meio de salvação sempre será o meio de salvação. A revelação de Deus não muda, porque o próprio Deus é imutável e não muda. Sola Escritura implica também a invencibilidade das Escrituras. Isto é, que ela é uma arma superior na mão do homem ou da mulher de Deus quando ela é usada. Deus diz em Jeremias 23 e 29, a minha palavra não é como um fogo, declara o Senhor, e como um martelo que esmaga a pedra. Efésios 5 e 17... E Hebreus 4 e 12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e ela penetra a palavra do Deus vivo. Ela é uma arma invencível. E finalmente, sola escritura implica a finalidade das escrituras. Isto é, que não há nenhuma revelação nova após a conclusão do cânon das Escrituras, que nós temos a fé uma vez entregue aos santos, Judas 3, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18, eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, que qualquer que acrescentar a elas, Deus acrescentará a ele as pragas escritas nesse livro. Todas essas verdades são inerentes nesta frase, sola escritura. E por que isso seria tão básico e essencial nesta conferência e nossa compreensão dessa conferência é a exclusiva finalidade da revelação de Deus na palavra escrita de Deus. Deus tem consumado a sua mensagem, sua revelação redentora e santificadora na verdade da sua palavra escrita. E como quando os puritanos se reuniram em 1643, eles tinham a responsabilidade de escrever o documento doutrinário que governaria a terra. E em 1646, eles concluíram esse documento. Havia 121 peritos e teólogos, pastores e mestres, juntamente com 30 outros homens essenciais da igreja, e eles participaram de 1.100 sessões. Escreveram tanto o documento, a confissão doutrinária, mas também escreveram também o catecismo menor e maior, e eles começaram com o capítulo 1. Esse documento, escrito tantos anos atrás, seria mais refinado. É mais refinado até do que o que os reformadores fizeram. Eles tinham que ser mais explícitos, eles precisavam ser mais definidos naquilo que eles criam quanto às Escrituras. E é um documento doutrinário que tem Uh, 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 sustentado ao longo dos anos todos os ataques que têm sido trazidos contra eles. E eu quero passar por cada uma dessas frases para que vocês possam ver quão comprometidos os puritanos eram com sola escritura. E algumas dessas frases dela que vão ser postas aqui no PowerPoint, aqui eu tenho escolhido pequenas porções para que vocês possam pensar, porque elas são bem maiores e mais expansivas até nas próprias frases, mas para facilitar, eu quero que vocês possam ver e compreender o que as maiores mentes puritanas apresentaram quanto à sola escritura. E o que eu quero que vocês vejam é que no capítulo 1, seção 1, eles começam com uma frase quanto à cessação de qualquer nova revelação e estão definindo que eles creriam somente nas Escrituras. Então, notem que na primeira seção do capítulo 1, eles viram como necessário para a preservação e propagação da verdade que faria as Escrituras Sagradas serem a mais necessária. Em outras palavras, tinha que ser escrito para que a mensagem possa ser propagada abrangentemente, com uma frase que Deus teve a palavra de Deus escrita, colocada de uma forma escrita. Continua dizendo, aquelas formas anteriores de Deus revelar a sua vontade ao seu povo agora tem cessado. Note essas duas palavras. Isso aqui, bem na frente, no início da confissão de Westminster. Não há qualquer espaço para você sair desta. Estes teólogos puritanos, a maior geração de crentes que tem se unido lá, começaram com essa frase cessacionista. Segunda sessão, eles falam sobre a inspiração e a autoridade das Escrituras. Todas as Sagradas Escrituras são dados pela inspiração de Deus, não através do homem, a inspiração do homem, mas a inspiração de Deus. 100% a pura, não adulterada, não pervertida, a mente de Deus, revelação de Deus ao homem. E conclui, então, que isto é a regra, e deve ser a regra de fé e vida. Note aqui esse termo regra, que ela tem autoridade sobre as nossas vidas para ser a lei das nossas vidas e que nós, com alegria, nos submeteríamos a isto. Note também que eles prosseguem, então, a identificar os livros como apócrifos, os livros apócrifos tendo nenhuma parte do cânon das Escrituras. Eles reconheciam que a revelação de Deus era contida nos 66 livros da Bíblia, 39 do Antigo Testamento e 27 no Novo. Então, nós vemos agora uma frase quanto à autoridade das Sagradas Escrituras que tem que ser acreditadas e obedecidas. E na sexta sessão, nós lemos com respeito à sua suficiência. O conselho inteiro de Deus concernente a todas as coisas necessárias. Você ouviu isso? Todas as coisas necessárias para a sua própria glória, a salvação do homem, fé e vida se encontram nas Escrituras. Não há necessidade de olhar para qualquer outro lugar. Não há necessidade que qualquer outra coisa seja acrescentada. Não precisa de um apêndice à revelação de Deus nas suas palavra escrita, eles afirmaram as passagens já lidas para vocês nesta noite, que todas as coisas necessárias para salvação e santificação para a glória de Deus encontram-se na nossa Bíblia. Este é um ponto muito importante, e no final desta apresentação, John Owen será aquele que vai responder àquela ameaça dos Quakers e vai construir o seu caso sobre a perfeição e a suficiência das Escrituras, e vai dizer, para lá com suas visões e seus sonhos, nós temos a Escritura suficiente da Palavra de Deus. Continuando na sexta sessão, há outra frase claramente cessacionista. Lá diz, nada, você compreende o que é nada? Nada em qualquer momento, e você compreende também o que é em qualquer tempo, deve ser acrescentado, quer seja através de novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Não traga suas, assim diz o Senhor, se não encontra-se em capítulo e versículo. E eu sei que isso reflete o seu compromisso com a palavra escrita de Deus. E na sétima sessão e na nona sessão, tratam da clareza da palavra de Deus. Note o número 7. Aquelas coisas necessárias para ser conhecidas, cridas e observadas para a salvação são claramente propostas e abertas em algum lugar das Escrituras ou outro. Tudo que você precisa saber nas Escrituras para ser salvo está claramente na Bíblia. Tudo que você precisa para poder seguir a vontade de Deus está claramente posta aqui neste livro. Tudo que você precisa saber para viver de uma forma que vá trazer glória a Deus é apresentado com clareza neste livro. Olha, este livro não é difícil de compreender, só é difícil de engolir. Que parte de pela graça somente, através da fé somente, em Cristo somente, como é que isso vai além da sua mente? Qualquer criança pode vir a fé em Jesus Cristo. Agora veja o que é que eles continuam na sétima sessão, que não somente os peritos, mas também os leigos podem compreender. Eles podem alcançar uma compreensão suficiente delas. Olha, se há qualquer véu, o véu não está sobre as Escrituras, está sobre as mentes escurecidas, cegas dos homens. Na nona sessão, a regra infalível das interpretações das Escrituras é a mesma Escritura. Em outras palavras, é que as Escrituras interpretam as Escrituras. Olha, que se alguma coisa é inclara em outro lugar, é abundantemente claro em outros lugares. E as passagens claras dão uma luz às outras passagens menos claras. Elas nunca se contradizem, elas sempre dizem claramente. Thomas Watson, um puritano predileto, ele disse, como somente um diamante consegue cortar outro diamante, somente as Escrituras podem interpretar as Escrituras. Então, na décima sessão, com a autoridade da palavra de Deus, eles dizem lá, o juiz supremo, através da qual toda controvérsia deve ser determinada e deve ser examinado, não pode ser qualquer outro, a não ser o Espírito Santo falando nas Escrituras. Não falando novas revelações, não através dos seus sonhos e visões ou línguas e profecias, mas falando na Escritura somente, e a palavra de Deus será o arbítrio principal para todas as questões na vida da igreja. Este é o compromisso dos puritanos lá em 1646, quando escreveram este grande e extraordinário documento. Depois de se reunirem 1.100 vezes ao longo de 3 anos, eles tomaram sua posição firmemente sobre a palavra de Deus. A igreja sempre tem tido sua posição mais forte e firme quando toma sua posição na palavra de Deus. Este é um ponto forte na história da igreja, quando a igreja está firmemente posta sobre sola escritura. Se a igreja tomar um passo fora disto, coloca o seu pé num lugar escorregadio e perigoso, e ela passa então ao libertinismo e ecumenismo, agnosticismo e, no final das contas, ao ateísmo. O ponto alto é sola escritura. Toda denominação que vai se perdendo, ou seminário ou igreja, se perde porque se perde nesse ponto. Cada uma delas que é forte e é forte na graça de Deus, é forte em sola escritura. Isso é não negociável. Nós não somos somente dogmáticos, nós somos bulldogmáticos. A palavra de Deus não pode ser questionada. Segundo lugar, não somente ela é definida pelos teólogos de Westminster, mas eu quero que você veja que também foi diluído pelos Quakers. Olha, quando qualquer vez que Deus abre as portas do céu para abençoar o seu povo, o diabo também abre as portas do inferno para derrubar. E sempre que Deus estiver fazendo sua maior obra, o diabo está lá presente para derrubar com sua religião falsa. Enquanto os teólogos estavam reunidos em Westminster em 1640, nos 1640, naquele mesmo tempo, o diabo estava fazendo o seu trabalho. E na mesma época, nos 1640, um grupo que seria conhecido como os Quakers, e essa seita radical, também conhecido como a Sociedade Religiosa de Amigos, e eles alegavam estar recebendo novas revelações e novas profecias, e juntamente com isso, estavam sendo levados em misticismo e emocionalismo, e sempre é lá que leva, quando você levanta a âncora de sola escritura. Eles estavam sendo levados por um homem chamado George Fox, o organizador deles, em 1652. E na cerne da teologia Quaker era esta mensagem: que um homem pode ser salvo sem as escrituras. Que há uma luz interior dentro de todo homem, e esta revelação interior faz com que a salvação para toda a humanidade pudesse ser salva. Eles chamavam essa luz interior o Espírito, o habitar do Espírito. E diziam que o Espírito estava até nos que não eram crentes, e eles diziam que eles tinham o Espírito, mesmo quando não eram crentes. E entrar no culto dos Quakers, não havia um pastor ordenado, ninguém se colocava no púlpito com a palavra de Deus e expor e proclamar a palavra escrita de Deus. Todos eles estavam num prédio, como nós estamos, e eram encorajados a meditar. E como você fosse movido, você podia se colocar de pé e falar. e dar direção para as vidas de todos os outros. Mulheres eram encorajadas a se pôr de pé e pregar para os homens. E deste compromisso a serem abertos e não cautelosos, e através dessa revelação contínua do Espírito, eram levados a todo tipo de experiência mística e coisas bizarras, até incluindo andando nu como um sinal de juízo. E em junho de 1600 e alguma coisa, duas mulheres visitaram Oxford para que pudessem trazer a mensagem de Quakers. Essas mulheres começaram a pregar a mensagem dos Quakers na Universidade de Oxford para alertar aos alunos contra os maus de estudar no mundo intelectual da academia, e para persuadir a eles que a única coisa que eles precisavam era a luz interior dada pelo Espírito Santo, e que não precisavam da livraria ou das suas aulas ou dos seus professores, que Deus simplesmente falaria diretamente a eles. Esta mensagem não foi recebida. E uma dessas mulheres removeu sua roupa e andou por Oxford quase nua, com os seus seios expostos, alegando que era um sinal contra os estudantes hipócritas. Que ações bizarras! Claramente demonstrando a tendência inerente no seu movimento para exaltar aquilo que eles acreditavam que era o Espírito Santo, mas que passava a ações e padrões de vida e conduta estranhas. E o que é mais bizarro do que andar quase nu é as alegações de tantos hoje no movimento carismático. O que nós vimos hoje perante os nossos olhos durante o tempo de perguntas e respostas é ainda mais bizarro do que essas mulheres que removeram suas roupas e andaram nuas. Olha o que é que Marilyn Hickey diz na televisão. Uma na conferência bíblica, isso é uma contradição em termos da conferência carismática. O que é que você precisa? Simplesmente comece a criá-la. Comece a falar acerca disso. Comece a falar isto em existência. Fale para a sua carteira de dinheiro. A você, carteira grande, grossa, cheia de dinheiro. Depois eu posso lhe dizer até de onde é que vem essa citação. Fale para o seu talão de cheque e diga: olha, você, talão de cheque, você... Olha, eu disse para você, isso aqui é além de andar nu. Olha, talão de cheque, você nunca esteve tão próspero desde que eu lhe possuí. Você está cheio de dinheiro, não é? Não, isso não é a única coisa que estava cheia de alguma coisa. Kenneth Copeland, olha, você acha uma coisa bizarra? Ele diz: você não tem um Deus em você, você é um. Não se disturbe quando pessoas lhe acusam de achar que você é Deus. Ore para si mesmo. Isso é além de correr nu. Ele diz: nós somos um espírito. Você tem a mesma fé criativa e habilidade dentro de você que Deus usou quando ele criou os céus e a terra. Crie a sua própria terra, seu próprio universo particular. Ele disse: Deus é um ser que tem mais ou menos 6, que tem mais ou menos 2 metros de altura. Daí uma visão alta de Deus. Ele disse: eu não prego doutrina. E nós acreditamos ele quanto a isto. Nós estamos indo à frente nessa daí. Ele disse, eu não prego doutrina, eu prego fé. Fé? Fé sim, fé em você e fé no diabo. Kenneth Hagin diz, o crente é o mesmo... uma encarnação quanto Jesus de Nazaré. Fred Price diz, tenha uma fé Rolls-Royce. No carro caríssimo. E Benny Hinn disse, você está pronto para um real conhecimento revelacional. Você é Deus. Crentes são como pequenos messias. Crentes são como pequenos deuses. Nunca, nunca, nunca vá ao Senhor e diga se for da sua vontade. Ele disse, olha, nós crentes temos o poder nas nossas bocas para fazer doente e matar como bruxas têm. Ele disse, oh, você realmente está certo nessa. Nós somos pequenos messias. Tudo que Jesus sempre foi. Olha, você toma um passo removido de sola escritura. Você tira um passo de sola escritura e você já colocou o seu pé numa casca de banana teológica. Você vai cair até que você cai no fundo. E era isso que esse movimento Quaker era. E tinha uma razão, porque eles chamavam de Quakers. E porque eles estavam sempre tremendo esse movimento. Quando eles vieram aqui nas colônias, aqui eles eram chamados até Shakers. E isso me traz ao terceiro ponto. Sola Escritura, defendido por John Owen. Não foi coincidência que naquele mesmo campus, lá na Universidade de Oxford, lá como o chanceler, colocado lá como pelo Oliver Cromwell, o protetor de toda a Inglaterra, o que estava presidindo sobre toda a Inglaterra, aquele teólogo gênio, John Owen. Deus tinha ele lá. E se qualquer pessoa podia atacar a teologia Quaker, era John Owen. John Owen tinha se tornado o pastor particular de Oliver Cromwell. Era ele que pregava para o parlamento. Foi ele que, após Charles ter sua cabeça cortada, John Owen foi quem pregou para o parlamento. Este homem brilhante que seus manuscritos escritos hoje ocupam 23 volumes. Foi esse homem que Deus usou para combater este movimento carismático com suas novas revelações. E ele atacou o problema principal que estava no alicerce fundamental, e ele abordou o assunto principal, que era sola escritura. Em 1659, Owen respondeu a esta afronta Quaker, escrevendo uma das suas obras mais importantes, intitulada Uma Defesa das Sagradas Escrituras contra os Fanáticos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Eu quero focar no capítulo 3. O título do capítulo 3 é A Perfeição das Escrituras. E John Owen vai apresentar o seu caso para esses excessos e quão lunático esses excessos do movimento por causa da perfeição baseado na perfeição das Escrituras. João Calvino, um século antes, como nós vimos ontem, ele abordou esse assunto com os libertinos e os anabatistas com grande persuasão e precisão teológica, unindo tanto a palavra e o Espírito e demonstrando que milagres acompanhariam os apóstolos, porque nova revelação estava sendo apresentada, mas John Owen teria sua posição em outra defesa, argumentando a perfeição da escrita palavra de Deus, como ela é de Gênesis a Apocalipse, que ela tem tudo que a igreja e todo crente precisa nas suas vidas espirituais para ter revelação de Deus, já está na Bíblia, não precisa acrescentar qualquer coisa, ela é perfeita como ela está. E qualquer tentativa em acrescentar a palavra de Deus, de fato, é um ataque contra a perfeição das Escrituras. E John Owen iniciou sua defesa com esta frase. E eu tenho tentado colocar ela em pedacinhos pequenos aqui, porque aqui até as frases são enormes e os parágrafos são pesados. E eu tenho tentado pegar em pedacinhos pequenos para que possamos processar. Ele escreve, as Escrituras são a estabelecida, isto é, imutável, não alterável, ordinária, isto é, comum, não extraordinária, é um meio de graça comum, ordinário, perfeito, isto é, que não pode ser acrescentado ou melhorado de qualquer forma, não está faltando nada, e inabalável, regra, em todo o continente, em todo lugar, para toda a igreja e para todo crente. E é a regra para a adoração divina. Como o Dr. MacArthur já apresentou, que é a nossa maior responsabilidade perante Deus. E que isto deixa nenhum espaço. Você compreende o que é que isso significa? Não tem espaço para qualquer nova revelação. Olha, se você está buscando qualquer dessas novas revelações carismáticas, é porque você não tem nenhuma compreensão da perfeição da palavra de Deus escrita. John Owen, então, enquanto ele monta a sua defesa, diz o que é o uso prático das Escrituras, isto é, de que benefício ela é, se ela é tão incompleta que ela precisa homens mortais continuamente acrescentando a ela, onde está a perfeição dela. E a resposta teria que ser, olha, se você está tentando acrescentar a ela, você está dizendo que ela não é perfeita, mas que ela alega ser perfeita. Ela alega ser inspirada e suficiente para todos os propósitos de Deus. Olha, John Owen, então, faz uma lista de 7 parágrafos consequentes, e eu tenho resumido aqui uma defesa das Sagradas Escrituras contra os fanáticos. Número 1, Deus tem revelado na Bíblia tudo que é necessário para nossa salvação e para nos capacitar a adorar a Ele. Isto é a suficiência das Escrituras. Isto é tudo que você precisa debaixo da inspiração de Deus e da iluminação do Espírito Santo para nos levar à salvação, à santificação e ao céu. E número 2, a clareza das Escrituras. Tudo isso é revelado nos livros da Bíblia ou expressamente ou deduzido. Em outras palavras, ou é explícito ou implícito, mas é apresentado claramente nas Escrituras. Em outras palavras, Deus sabe comunicar. Deus pode comunicar melhor do que qualquer pessoa aqui. E o que Deus tem dito na sua palavra é abundantemente claro nas questões de salvação e de santificação. E número 3. Há absolutamente nenhum espaço, não há cabimento para novas revelações. É exatamente assim que o livro de Apocalipse conclui, que se qualquer pessoa acrescentar qualquer coisa a este livro, as pragas nesse livro serão acrescentadas a eles. É uma condenação severa qualquer pessoa que acrescentar qualquer revelação à revelação consumada de Deus. Não há espaço para novas revelações, para nossa salvação e adoração aceitável a Deus. Número 4, ele diz que é arrogância da forma mais suprema e orgulho para meros homens propor novas formas de fé ou prática não reveladas por Deus próprio na sua palavra. Ele diz, olha, é a forma mais arrogante e orgulhosa, como se você fosse tão especial, que você é melhor do que todo mundo, que você tem que... Olha, você... Deus teria que lhe dar uma revelação particular, mística, que quão orgulhoso isto é. Olha, o que Deus tem dito para todo mundo, ele diz para você. Ele diz, número 5, que os ensinamentos dos fanáticos, essas pessoas envolvidas nesses excessos fanáticos, contém qualquer coisa fora das Escrituras, estranho às Escrituras. Este é o conselho de Owen à sua geração. Ele diz, então, você deve fugir delas, porque elas são diabólicas, inúteis e não têm alicerce e são falsas. Em outras palavras, é do diabo. Você não precisa o que o diabo está vendendo. Número 6. Essa luz interior, essa iluminação interior que é intuitiva, subjetiva, do Espírito Santo dentro de você, não vindo através da palavra escrita de Deus. John Owen diz que distrai a atenção da perfeição da Bíblia. Isso vai lhe remover para um mundo de fantasia, em vez de lhe colocar onde você precisa estar, ancorado à palavra escrita de Deus, e vai lhe levar a algo que é inútil e falso. Número 7. A Bíblia é uma regra completa e perfeita. Desde que o cânon foi completo, não há novas revelações, não há nenhuma, nem devem ser esperadas e também não admitidas. Ele está não só fechando a porta, mas está trancando a porta em qualquer novas revelações. E aí ele acrescenta, se as Escrituras são perfeitas e completas, e elas são. Se elas são perfeitas e completas, então que necessidade há para novas revelações e entusiasmo incontrolado? E é uma pergunta retórica que John Owen não se preocupa nem em responder. A resposta é, nós não precisamos de qualquer coisa assim. Finalmente, todas essas coisas, isto referindo aos abusos dos Quakers, nessa iluminação interior, essa revelação nova, mística, intuitiva, e subjetiva, ele diz, essas coisas são incertas, perigosas, de nenhum valor e totalmente não necessárias, desnecessárias. elas devem ser rejeitadas e menosprezadas. Um homem que eu li a respeito disso, que escreveu o prefácio a este livro, Stephen Westcott, disse: olha, se John Owen tivesse uma visão da cena da igreja de hoje, se ele visse as concupiscências e a busca de revelação fora das escrituras, ele diz, seria porque eles estão persuadidos da perfeição da palavra de Deus. Em 1662, é um ano que será infamoso na história da igreja. Em 1662, dois anos depois que Charles II voltou para estabelecer a monarquia na Inglaterra, enquanto os puritanos estão tentando estabelecer a pureza da igreja e o compromisso à sola escritura lá no Reino Unido, o parlamento passou o ato de uniformidade, que todo pregador na igreja da Inglaterra tinha que assinar e o que iria seguir a religião do rei e do estado, e que os puritanos não podiam fazer isso porque estavam comprometidos com a sola escritura. E em um só dia, 2,000 pastores puritanos foram expulsados dos seus púlpitos, no que é chamado da grande ejeção. Foram ejetados, removidos do seu ministério, dos seus púlpitos, e dois anos depois, o ato conventicle pelo parlamento que baniu esses pregadores de pregar até mesmo dentro de casas e até no campo aberto, e que depois disse que eles não podiam pregar dentro de 5 milhas de qualquer cidade. E quando era a hora deles morrerem, até os corpos deles não podiam ser sepultados dentro dos limites da cidade. Ou nos cemitérios das igrejas. Quando eu vou a Londres, o primeiro lugar que eu vou sempre é para Smithfield. Por uma razão, para estar lá no lugar onde John Rogers foi queimado na estaca por Bloody Mary, e depois onde aqueles puritanos foram enterrados, fora dos limites da cidade. Como um sinal de rejeição, como um sinal de repudiação, eles foram considerados como Cristo crucificado fora da cidade. Bunhill, o campo de Bunhillfield, agora se encontra dentro da cidade de Londres, mas naquele tempo era um sinal de ignomínia, de completa rejeição. E quando você vai lá para Bunhillfield agora, lá você vê os túmulos. Você vê o túmulo de John Owen. John Owen, D.D., doutor em divindade. Lá você vê o túmulo de John Bunyan, aquele que escreveu o clássico, o Peregrino. Lá você vê o túmulo de Isaac Watts, que nós cantamos o hino dele. O hino que ele está citando agora. Lá Jesus... Ele aponta para Jesus. Outros puritanos estão enterrados lá. Muitos deles, um puritano enterrado em cima de outro. Não tem nem pedra marcando o seu túmulo. Esses homens enterrados de uma forma anônima, mas estavam comprometidos a entregar sua vida e sua morte em sola escritura. Que nós hoje tenhamos uma cláusula de cessação na nossa declaração de fé e não tenhamos os excessos desse século, que nós tenhamos nossa posição somente a palavra de Deus e a palavra de Deus somente, que ela seja a regra para a nossa vida inteira, que ela seja a regra para a nossa pregação e nossa adoração a Deus e a nossa comunhão um para com o outro e as nossas vidas diárias, que ela seja a regra para os nossos ministérios e que ela seja a regra para os nossos passos enquanto nós vamos a caminho do sepulcro e a palavra de Deus e a palavra somente seja a nossa regra de fé e o nosso padrão e o nosso baluarte neste mundo. Que Deus nos dê muita graça para estarmos postos firmemente sobre a palavra de Deus. Oremos. Pai, eu oro que o Senhor opere dentro dos nossos corações para que sejamos uma geração fiel sobre esta terra. Senhor, nós desejamos ser parte do remanente que permanecerá verdadeiro e comprometidos com o livro e somente com o livro. Nós pedimos ao Pai que o Senhor nos dê compreensão das Escrituras que nós vimos hoje, da sua inerrância, infalibilidade, inspiração, imutabilidade e a sua invencibilidade e sua finalidade. E, ó Deus, que o Senhor nos faça grande e poderosos na sua palavra, e não somente comprometidos à sua palavra, que preguemos a sua palavra e que proclamemos a palavra, cantemos a palavra, conselhemos com a palavra, seguimos a palavra e abracemos a palavra, porque ela é uma luz para os nossos pés e para o nosso caminho. É um fogo em nossos ossos, é a espada do nosso lado. E, ó Pai, te agradecemos que o Senhor tem confiado a tais peregrinos, estrangeiros e peregrinos neste mundo, um tesouro como este, a sua perfeita, escrita palavra. Porque ela nos fala sobre o nosso perfeito, vivo Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. E é no nome dele que nós oramos. Amém.
We trust you're encouraged by what you've just heard. You've been listening to Grace to You. For more information about Grace to You, visit www.gty.org. That's gty.org. Or call 1-800-55-GRACE. Thanks again for your interest in Grace to You, where each day we're unleashing God's truth, one verse at a time.